E na semana passada nós noticiamos aqui no CBN Rio essa mais uma tragédia carioca, no caso um delegado de polícia que ele atirou na própria mulher e em seguida ele se matou. Felizmente a mulher não foi, o pai levou um tiro na perna, ela já está bem, não corre risco de vida, mas houve essa tragédia, o policial acabou se matando, um delegado. E a gente citou aqui no CBN Rio uma nota de associações de policiais, também do próprio Sindicato de Policiais Civis, reclamando da ausência de psiquiatras dentro da corporação. Porque, enfim, eles trabalham diretamente com a violência. Há um estresse do policial. O policial, por mais bem preparado que seja, ele é um ser humano igual a cada um de nós. Então, há um momento em que, além das agruras do dia a dia, né, das agruras que todos nós temos, das dificuldades da vida, de problemas pessoais, problemas de dinheiro, né? O funcionário público aí do Estado tem esse problema aí de salário e tal. O cara ainda enfrenta essa questão da violência. Muitas vezes ele é alvo diretamente dos bandidos apenas por ser um policial. Então a gente agora vai conversar com o Márcio Garcia, que ele é o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Rio de Janeiro, sobre essa questão, sobre esse aspecto que muitas vezes não costuma ser ressaltado. A gente acaba vendo o policial como salvador, né? Como aquele cara que vai resolver os problemas, mas ele é um ser humano e ele também precisa de cuidados. Márcio, bom dia.
Bom dia para você, Molica, e para os ouvintes da CBN.
Obrigado por sua presença aqui no CBN Rio. Eu confesso que eu fiquei muito assustado quando aquela informação na nota de vocês sobre essa ausência, né, de psiquiatras, né, voltados especificamente para o atendimento dos policiais civis. Ultimamente acompanha dados da polícia militar, que há um atendimento e há até um número muito grande, né, até de policiais afastados. Então isso é muito delicado, né, essa situação na polícia civil.
Perfeito, Molica. A polícia civil conta com uma policlínica, né, que fica localizada no Estácio, mas que trabalha de forma muito precária, né, em todos os serviços. E na questão da saúde mental, né, que muito nos aflige, infelizmente, a gente trabalha sem nenhum psiquiatra, né? Temos efetivo hoje de ativos na Polícia Civil entre todos os cargos, de quase 10 mil homens, né? Todos eles, obviamente, trabalham com porte de arma, armados, né? Sempre no limite da tensão, dos problemas do dia a dia, mas principalmente, né, de um ano ou dois para cá, né, o estresse tem se agravado, porque a gente lida com ataques aos nossos direitos, lida com atrasos salariais. Estamos com 13º salário em atraso do ano passado, sem horas extras, sem gratificações de metas, sem promoções, e com tudo isso, com toda a pressão da sociedade, do Ministério Público, da imprensa, nós realmente vivemos no limite. Para isso, nós precisamos que tenhamos um amparo do Estado na questão da saúde mental. Então, solicitamos, o sindicato e a coligação de policiais civis solicitaram à Secretaria de Saúde que disponibilizasse ao menos um psiquiatra para dar atendimento a esses 10 mil homens. E, infelizmente, a resposta que nos foi dada de forma oficial foi que não existe um psiquiatra, um sequer, que possa ser deslocado para o atendimento específico aos policiais civis. Então, a gente lamenta e continua denunciando, porque isso não foi a primeira vez que aconteceu, essa situação com o delegado Raimundo, que era um bom delegado, era querido por todos, mas já demonstrava sinais de problemas, assim como outros policiais.
Ele estava
também
na ativa, né? Ele estava na ativa?
Exatamente. Ele estava trabalhando lá na Baixada, né? Passou um bom período pela delegacia de Bangu. São delegacias muito pesadas, que dão uma carga emocional muito grande para o policial, que vive, assim, as tragédias do dia a dia. Não é fácil o policial lidar com uma criança estuprada, com um homicídio, com uma violência doméstica, e ele vai para casa, ele convive com a família, levando toda essa carga emocional, e sem um amparo psicológico, infelizmente a gente percebe que não existe um apoio do Estado, e isso que ocorreu, infelizmente, se não houver uma política séria de tratamento à saúde mental, isso vai voltar a ocorrer.
A gente recebeu uma nota. Aqui a gente procurou a Secretaria de Saúde, a gente procurou também a Polícia Civil, aí a Secretaria de Saúde mandou uma nota dizendo que vem apoiando a Policlínica da Polícia Civil e tem como princípio auxiliar as forças de segurança na área de saúde, que será avaliada, ou seja, vai ser ainda avaliada a situação junto à chefia de Polícia Civil para disponibilizar o Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro ou profissionais dessa especialidade conforme necessidades da corporação. Essa é a nota da Secretaria de Saúde. E a gente também tentou na Polícia Civil estatísticas sobre policiais que pedem afastamento ou por questões, problemas psicológicos ou psiquiátricos. A gente não recebeu esse dado. Mas aqui temos uma promessa, o que é pouco, né, diante dessa situação tão grave assim.
Molita, infelizmente a Polícia Civil, assim como o Estado, não tem essa cultura de tratar a saúde mental de forma séria, né? O sindicato e a coligação fizeram ainda 2 semanas atrás um seminário sobre saúde mental, onde foi debatido por especialistas, doutores, mestres, também teve presente o Ministério Público do Trabalho, para discutir esse problema que tá na cara de todo mundo. Infelizmente a gente não tem essa cultura. Você perceba, Molica, que eu falo pessoalmente, eu tenho 16 anos na Polícia Civil, eu nunca fui avaliado psicologicamente, eu tenho porte de arma. E se você perguntar para um policial que tem 30, 40 anos de serviço, ele vai te dizer a mesma coisa. Ele foi avaliado na entrada, né, no exame psicotécnico de entrada na instituição, e depois nunca mais. Então a gente percebe que deve haver...
Isso, e vocês trabalham num estado muito violento. Imagina, até em situações banais, em trânsito, hoje eu estava vindo para cá, estava vendo uma entrevista no CBN, no jornal da CBN, sobre uma proposta aí de se armar, um projeto que permite que fiscais de trânsito andem armados. E aí o prefeito de Campinas estava dizendo o risco que é uma pessoa armada, né? Vocês também andam na rua, vocês são cidadãos, vocês vão às compras, podem levar uma fechada no trânsito, então tem que ter um controle, inclusive nesse momento, não apenas no momento em que se defrontam com bandidos, né? Que tem uma troca de tiros, alguma coisa assim, até na vida civil. Vocês têm que estar sempre alertados. Olha, o fato de vocês andarem armados não quer dizer que vocês possam estar dando tiro por aí, né?
Exatamente.
Tem que ter um controle, um autocontrole, um cuidado, né?
Por isso a necessidade também de uma avaliação preventiva, né? Porque não adianta a gente esperar que as tragédias ocorram para que a gente possa correr atrás do prejuízo, né? Deve haver uma avaliação, né, preventiva. A questão da perícia médica também, existem muitas reclamações, relatos de policiais que são deslocados para lá, porque o policial realmente também não tem essa cultura de pedir ajuda, né? Então, quando ele vai, ele tem que tomar a iniciativa não é institucional, ele tem que, por sua própria conta, verificar o problema e buscar ajuda. Na perícia médica, muitas das vezes também ocorre de que ele acaba não sendo readaptado sem porte de arma ou acaba sendo devolvido ao serviço ativo. E isso também é um outro viés complexo, complicado, porque o que a gente também espera é que essa avaliação seja um pouco mais feita com mais sensibilidade.
Você falou, teria que ser algo periódico, até para qualquer cidadão. Muitas vezes, até diz que o homem tem mais dificuldade ao médico, né? As mulheres costumam ser mais atentas a isso. Mas você, muitas vezes, ia ao médico para ver um problema de saúde, a pessoa não vai. Quando é uma questão psiquiátrica, é mais delicado, né? Ninguém, vão achar que eu estou ficando maluco, não é isso. É que há momentos em que há um momento de estresse, há momentos, crises depressivas, que acontece com qualquer um. Mas como você falou, é muito difícil que a própria pessoa, qualquer pessoa, e a gente está falando aqui especificamente de um policial civil, ele fala, não, peraí, eu estou precisando de uma ajuda, eu estou precisando disso. A ideia do exame periódico, né? E eu lembro que antigamente havia o Hospital da Polícia Civil, onde é hoje o MAR, né? O Museu de Arte do Rio de Janeiro, havia ali o hospital. Havia o IASERGE também, né? Que era voltado para os funcionários públicos do Estado ali, que depois acabou sendo demolido, né? Para obras de ampliação do INCA. Enfim, é uma situação grave aí, eu acho que é importante ressaltar isso e cobrar aí do governo do Estado uma posição mais efetiva, né?
Exatamente, Bolica. A gente perdeu o Hospital da Polícia Civil, assim como o IASERGE, e essa doença mental que vem acometendo os policiais, você percebe que existem inúmeros males, né? Você tem a questão da depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout, tem alcoolismo, tem dependência química, porque, como você bem disse, o policial, ele é um cidadão como outro qualquer, apenas profissional de segurança pública, mas ele sofre os mesmos males que qualquer cidadão pode vir a ter esses problemas. Então, o que a gente pede, mais uma vez, é que essa questão seja vista com carinho, tanto pela instituição quanto pelo Estado, porque, assim, e não é da atual administração e nem do atual governador, não é isso. É uma questão histórica, mas em algum momento a gente tem que passar a encarar isso de outra forma. A gente teve agora recentemente, ainda este ano, além do caso do delegado, tivemos um policial lá em Niterói que também sofria com um transtorno bipolar. Ele estava no serviço ativo e ele matou os sogros, né, na frente da ex-mulher e da filha. E, além do mais, outro colega também matou uma irmã que era policial também, por questões também que envolviam problemas financeiros e tal. Então, assim,
É urgente, é uma questão que tem que ser encarada. Bem, Márcio Garcia, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Rio de Janeiro, obrigado pela entrevista. Bom dia, vamos cobrar aí uma posição do governo, vamos exigir aí que isso seja resolvido. Um grande abraço.
Obrigado, Molica, e muito parabéns pela CBN, sempre estar ao lado dos policiais e da população nessa luta que a gente tem no dia a dia.
Muito obrigado.